Imagina a cena. É um plantão movimentado numa unidade com recursos bem limitados. De repente, a porta da emergência abre e a maca entra rápido.
Nossa, essa é aquela hora que o coração de todo mundo na sala vermelha acelera, né?
Com certeza. É adrenalina pura. O paciente ali tem o lado direito do corpo totalmente paralisado, não consegue falar uma palavra sequer. O familiar do lado está em choque, sem entender nada.
E o pior é que nesse cenário, o centro de referência mais próximo, aquele que tem hemodinâmica para fazer uma trombectomia, fica a dezenas de quilômetros de distância.
Exato. E o relógio na parede parece que começa a girar mais rápido. Cada segundo conta contra o cérebro daquele paciente. Bom, é exatamente para o meio dessa trincheira que o nosso mergulho profundo de hoje vai.
A gente vai dissecar o manejo agudo do acidente vascular cerebral. Desde aquela suspeita inicial lá na porta até a reperfusão.
E a nossa missão aqui é traduzir o que há de mais atual na ciência, especificamente focando nos guidelines da AHA-ASA de 2026. Vamos pegar esses protocolos e trazer para a realidade nua e crua do pronto-socorro.
Isso, e um abraço super especial para quem está na linha de frente lidando com isso todo dia. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, especialmente a equipe guerreira lá do Pronto Socorro Municipal, Dr. Taminato Tion, em Itariri, no interior de São Paulo.
Caramba, o pessoal de Itariri mata um leão por dia com os desafios de logística, né? Então vamos desempacotar isso. A pressão, tipo, já começa no reconhecimento. Antes de sequer pensar em tomografia, a equipe da triagem tem que captar o alerta.
É, o básico ali é a escala de Cincinnati, né? O famoso mnemônico FAST. Aquele sorriso assimétrico, o braço que cai, a fala arrastada e só feijão com arroz.
Só que tem um problema aí. Nem todo AVC lê o livro de medicina.
Ah, nossa, nem me fale. É aí que entra a armadilha do que a gente chama de AVC camaleão. São aquelas apresentações totalmente atípicas que passam fácil por baixo do radar da triagem.
Tipo o quê? Dá um exemplo prático para quem está ouvindo.
Imagina um paciente que chega só com uma vertigem absurda que não passa, já dura mais de 12 horas, ou alguém que relata só uma dormência estranha, uma síndrome sensitiva isolada.
Faz sentido. Se a equipe não tiver com o radar muito bem ajustado, esse paciente ganha uma pulseira verde na triagem, senta lá na recepção e a janela de tratamento vai para o ralo.
Exatamente. A suspeita clínica tem que ser agressiva logo de cara. E assim que o protocolo de AVC é ativado, a gente esbarra no erro mais comum da anamnese.
A confusão do tempo. Essa é clássica e derruba muita gente boa.
Derruba mesmo. A diferença entre a hora em que o paciente foi encontrado com déficit e a última vez em que ele foi visto bem. Isso muda o destino de quem está na maca.
Quer dizer, se a esposa encontra o marido caído no chão do banheiro às 7 da manhã, o instinto é colocar às 7 da manhã na ficha como o início do evento, né?
Mas aí você investiga um pouquinho mais e descobre que ele foi dormir super bem, sem nenhum sintoma, às 10 da noite do dia anterior.
Ou seja, a janela terapêutica não começou às 7 da manhã de jeito nenhum. O cronômetro começou a rodar às 10 da noite. É o last know well. O último momento visto normal.
Isso é inegociável. E olha, se a equipe ficar na dúvida e decidir esperar para ver se o paciente melhora um pouquinho, a catástrofe está feita.
Neurônios a cada minuto que aquela artéria fica ocluída.
1,9 milhão por minuto. É muito tecido morrendo.
E aliás, tem uns infográficos soltos pela internet, traduzidos de forma meio porca, que falam em 1,9 bilhão por minuto. Isso é um erro crasso, tá? Seria o cérebro inteiro em questão de minutos.
Caramba, bilhão não faz nem sentido anatômico. Mas 1,9 milhão já é o equivalente a envelhecer semanas em apenas algumas horas.
Exato. Esperar para ver se melhora é a mesma coisa que ver fumaça saindo da floresta e ficar esperando o fogo chegar na porta da sua casa para chamar os bombeiros.
É por isso que o acionamento da equipe multidisciplinar tem que ser simultâneo. Enquanto o médico está avaliando, a enfermagem já está ali garantindo um acesso venoso calibroso, o técnico já colhe os exames, alguém já liga para a tomografia.
Não é corrida de revezamento, é orquestra. Bom, o paciente está na sala vermelha, a gente entra no ABCDE do trauma, ou melhor, da emergência, mas a fisiologia do AVC exige uns ajustes meio contraintuitivos, né?
Sim, vamos falar do oxigênio, que é um clássico. O instinto natural de qualquer um na emergência é tascar um catéter de O2 em todo paciente grave.
Uhum. Só que oxigênio de rotina, num cérebro isquêmico, se a saturação já estiver acima de 94%, pode ser um tiro no pé. Causa vasoconstrição.
É, o excesso de oxigênio acaba fechando os vasos que já estão lutando absurdamente para entregar sangue na área afetada. Você piora a isquemia em vez de ajudar.
Faz muito sentido. Então, cabeceira a 30 graus para ajudar na drenagem venosa, monitorização, e aí entra um exame que tem que ser feito no minuto zero, antes de qualquer coisa.
A glicemia capilar, o famoso HGT ou destro.
Uma hipoglicemia severa, tipo abaixo de 60 mg por decilitro, é o maior simulador de AVC que existe na face da Terra.
Imita direitinho, né? Imita hemiparesia, hemitafasia. E o tratamento não tem nada a ver com tomografia ou trombolítico. É só fazer glicose na veia e o paciente ressuscita.
Exato. E isso nos leva direto para uma atualização super importante da diretriz da HA de 2026. Tem a ver com o outro extremo da glicose.
A hiperglicemia, o açúcar alto. Antigamente a galera entrava em pânico com isso. Intensivos de insulina para deixar ali entre 80 e 130.
E a diretriz nova cortou isso, certo?
Cortou com um alerta de segurança gigante. Lógico que valores muito altos acima de 180, 190 precisam ser controlados. Mas tentar esse controle intensivo não melhora o desfecho neurológico. Pior, dispara o risco de causar uma hipoglicemia severa ali no leito.
E o tecido isquêmico, aquela área de penumbra em volta do infarto que a gente está desesperadamente tentando salvar, está faminto por energia. Se você corta a oferta de glicose de forma abrupta, é o golpe de misericórdia.
Uhum. É matar o que restava do tecido de fome. Então a conduta agora é evitar os extremos. Simples assim.
Bom, sinais vitais estabilizados. Agora a equipe tem que quantificar aquele déficit. Traduzir o braço fraco num número. E aqui a escala de coma de Glasgow não serve pra nada, né?
Glasgow é maravilhoso pra trauma, pra nível de consciência geral. Mas pra AVC, péssimo. Imagina um paciente com uma oclusão gigante na artéria cerebral média esquerda. Ele não mexe nada do lado direito, não fala absolutamente nada.
Tá totalmente afásico.
Mas ele tá de olhos abertos e consegue seguir um comando simples com a mão esquerda. No Glasgow, a pontuação dele ia ser alta, ia mascarar uma lesão catastrófica.
É por isso que a gente usa o NHSS, a escala do NIHA. Ela vai de 0 a 42 pontos e ela realmente disseca o problema. Avalia campo visual, força membro a membro, linguagem, sensibilidade.
E a lógica antiga era pontuação alta, AVC grave. Pontuação baixa, a gente dá uma relaxada. Só que a diretriz de 2026 acabou com isso.
Ah, o paradoxo do NHSS baixo. Eu tava lendo sobre isso. A mudança conceitual é brilhante. Eles pararam de olhar só para o número frio e passaram a olhar para o impacto funcional.
Exatamente. A palavra-chave da neurologia vascular moderna agora é incapacitante. O paciente pode ter um NHSS de só 2 pontinhos.
Que parece bobagem, né?
Parece, mas e se esses 2 pontos vierem de uma hemianopsia completa? O paciente perdeu metade da visão, ou pior, uma afasia grave.
Ou pensa num músico que teve um déficit na motricidade fina da mão. O número na escala vai dar 2 ou 3, super baixo, mas a consequência para a vida e para o sustento dessa pessoa é devastadora.
É um déficit incapacitante. E para esses casos, a diretriz é claríssima. Esse paciente tem que ser tratado agressivamente com trombólise venosa, igualzinho se ele tivesse um NHSS de 15.
E tem o outro lado da moeda também. O déficit leve, não incapacitante. Digamos, o mesmo NHSS de 2, mas só porque o cara tem uma dormência no braço ou uma simetria facial muito sutil que não atrapalha a vida dele.
Para esses casos, a HA 2026 deu um freio de arrumação. A trombólise venosa não deve ser oferecida como rotina. O risco de causar um sangramento no cérebro com a medicação não compensa o benefício de melhorar uma dormência isolada.
E aí faz o quê? Manda para casa?
Não, de jeito nenhum. A conduta muda para discutir o uso de DAPT, a dupla antiagregação plaquetária logo de cara. Mas não tromboliza de rotina.
Olha como a individualização muda o jogo. Mas beleza, antes de qualquer medicação, esse paciente precisa ir para o tomógrafo. A meta global é que a tomografia de crânio sem contraste aconteça em menos de 20 minutos da chegada.
E aqui tem um ponto que sempre confunde quem é mais novo na emergência. O objetivo principal dessa primeira tomografia não é enxergar isquemia.
É caçar sangue, né?
Exato. Nas primeiras horas, a tomografia de um AVC isquêmico agudo muitas vezes é completamente normal e a gente comemora quando vê isso. Nós estamos procurando sangramento intraaxial, uma hemorragia.
Porque se tiver sangue brilhando lá na imagem, muda tudo. Um AVC hemorrágico exige controle rigorosíssimo de pressão para não expandir o hematoma, tem que reverter anticoagulante, chamar a neurocirurgia. A gente nunca pode aplicar as regras do isquêmico no hemorrágico.
Nossa, nunca. Seria fatal. Mas vamos assumir que a imagem veio limpinha, sem sangue. A gente procura aqueles sinais precoces indiretos, tipo o apagamento dos sulcos corticais.
Ou a perda da diferenciação entre a substância branca e a cinzenta por causa daquele edema citotóxico. E, claro, o famoso sinal da artéria cerebral média hiperdensa, que é quando o trombo está tão calcificado que brilha na tomografia sem contraste.
Bom, tomografia sem sangue, tempo menor que 4 horas e meia desde a última vez visto bem e um déficit incapacitante. Temos um candidato perfeito para reperfusão farmacológica.
O trombolítico. E aqui o arsenal de 2026 consolidou uma revolução fantástica na logística. O tenecteplase, o famoso TNK.
A alteplase era a rainha absoluta antes, né? A dose de 0,9 miligramas por quilo. Mas a administração era um pesadelo logístico num pronto-socorro menor.
Nossa, sem dúvida. Você tem que dar 10% em bolos e o resto fica pendurado numa bomba de infusão por 60 longos minutos. Imagina transferir um paciente de ambulância durante essa hora inteira. A bomba apita, a bateria acaba, o acesso dobra.
É um risco enorme. Aí entra o TNK. A dose consagrada nas novas diretrizes é 0,25 miligramas por quilo. O máximo é de 25 miligramas, mas o detalhe de ouro é a administração.
Bolos único.
Isso. O enfermeiro vai lá, injeta na veia em 5 a 10 segundos e acabou. O paciente está trombolizado. Está pronto para ser transferido sem bomba apitando.
É fascinante a farmacologia disso. Ele tem uma meia-vida maior, uma afinidade altíssima pela fibrina, então ele ataca o trombo de forma muito focada. Mas, peraí, a gente precisa fazer um alerta de segurança gigantesco aqui.
Sim, o alerta absoluto da HH 2026. Escutem bem quem está no plantão. Nunca, em nenhuma hipótese, usem a dose de 0,4 miligramas por quilo de tenecteplase para esses pacientes na janela aguda.
Teve uns estudos que tentaram usar essa dose mais alta para ver se abria artérias maiores, né?
Exato, mas o tiro saiu pela culatra. Não trouxe benefício adicional nenhum e o risco de causar hemorragia intracraniana disparou de um jeito inaceitável. A dose é inegociavelmente 0,25.
Perfeito. Ficou aviso. E para os casos em que o relógio já passou daquelas 4 horas e meia clássicas? Aquele paciente que teve o déficit dormindo, wake-up stroke, ou que chegou no PS com umas 7 horas de evolução?
Janelas estendidas existem. Podem ir até umas 9 horas. Mas a diretriz amarrou isso muito bem. Exige uma triagem por imagem avançada.
Aquela tomografia normalzinha sem contraste já não serve mais.
Não serve. A equipe vai precisar de uma ressonância magnética para ver o mismatch de fusão e flare ou uma tomografia com estudo de perfusão. Tudo isso para provar que, apesar de tantas horas, ainda tem tecido ali que pode ser salvo.
Ou seja, na prática do pronto-socorro, sem esses equipamentos avançados, a gente continua focado na janela de 4 horas e meia.
Com certeza. A realidade da maioria é essa.
Isso puxa outro obstáculo prático lá para o pessoal de Itariri. E se o trombo for muito grande? Uma oclusão de grande vaso, pegando a carótida interna. O TNK é ótimo, mas às vezes não dá conta de dissolver aquela rolha enorme de sangue coagulado.
Para esse paciente, a única saída real é a trombectomia mecânica. O hemodinamicista entra com um catéter e pesca o coágulo. Mas como você falou, Itariri não tem essa sala de hemodinâmica.
Então eles não podem simplesmente deitar o paciente em observação depois do trombolítico.
Jamais. A estratégia aqui é o modelo door-in, door-out. Entra pela porta e sai pela porta o mais rápido possível. A central de regulação tem que ser acionada imediatamente. E a comunicação tem que ser cirúrgica, usando a técnica SBA.
Situação, breve histórico, avaliação e recomendação. Isso evita o médico ficar contando uma novela no telefone com o regulador enquanto o cérebro está morrendo.
Uhum, é ir direto ao ponto. Tipo, tô com um paciente de 60 anos, déficit à direita, NISS de 18, TC sem sangramento, trombolizei com TNK agora. A clínica grita oclusão de grande vaso. A recomendação é vaga zero para transferência e trombectomia.
Lindo. A diretriz de 2026 bate na tecla de que esses acordos de fluxo entre os hospitais locais e o SAMU têm que estar desenhados previamente. O paciente tromboliza e já entra na ambulância direto para o centro abrangente de AVC.
O tempo até a trombectomia pode chegar a 24 horas, dependendo das imagens. Mas, não se enganem, tempo ainda é tecido.
Bom, digamos que o TNK foi feito, a vaga saiu, a ambulância está chegando, o paciente ainda está ali na sala vermelha, sob seus cuidados por mais alguns minutos. É aqui que muita equipe boa comete um erro fatal, tentando ser zelosa.
A pressão arterial.
Isso. O paciente trombolizado está lá com a pressão em 170 por 100. O reflexo pavloviano do emergencista é querer prescrever um antihipertensivo potente para derrubar essa pressão para níveis normais, tipo 120 por 80. O medo é o cérebro sangrar.
E esse reflexo é uma das armadilhas mais perigosas do pós-reperfusão. A resposta das novas diretrizes é um sonoro e enfático não.
A gente não abaixa a pressão intensamente depois do trombolítico.
Não de rotina. A atualização de 2026 é bem categórica. Não se recomenda a redução intensiva rotineira da pressão sistólica para menos de 140. O que você precisa é manter a pressão abaixo de 185% e 10 antes de aplicar o TNK.
Para não sangrar na hora.
Isso. E nas 24 horas seguintes, manter o limite abaixo de 180%. Se tiver 160, 170, deixa quieto.
A galera da fisiologia adora a analogia do encanamento para explicar o porquê disso. E faz muito sentido. Imagina que o cano principal que leva água para sua casa está totalmente entupido.
Uhum.
A única forma de a água chegar na torneira é através de uns canos laterais muito fininhos, as vias colaterais. Se você lá na rua abaixa a pressão da água para os níveis normais, a água simplesmente não tem força para atravessar esses canos estreitos.
Nossa, é a mesma coisa no cérebro.
Exato. A artéria principal está entupida, o cérebro, como um mecanismo de sobrevivência desesperado, sobe a pressão sistêmica para forçar o sangue a passar pelas colaterais e manter aquela penumbra isquêmica viva. Se a equipe vai lá e derruba a pressão para 120, ela corta o fluxo colateral, o tecido morre e o paciente piora ali na maca, não porque sangrou, mas porque a área de infarto aumentou de tamanho.
É um erro iatrogênico gravíssimo. E é exatamente por causa desse risco de piora que o NHSS tem que ser reavaliado de forma seriada enquanto aguarda o transporte. Se a pontuação piorar, alerta máximo. Pode ser expansão da isquemia ou uma transformação hemorrágica. Precisa de nova tomografia.
Tem um último detalhe na maca que a gente não pode pular. Um cuidado de enfermagem absurdo de importante.
Triagem de disfagia. Todo paciente com AVC tem que passar por um teste básico de deglutição à beira do leito. E isso é antes de alguém oferecer uma água, uma comida ou aquele comprimidinho inofensivo para pressão.
Se não testar, o cara engasga, broncoaspira, faz uma pneumonia aspirativa, que é uma tragédia totalmente evitável, mas continua matando muito na primeira semana.
Bom, a gente passou por muita coisa. Dá para consolidar isso tudo em algumas mensagens de alto impacto para quem vai assumir o plantão hoje à noite?
Aquelas regras de ouro para grudar no mural da sala vermelha. Manda ver.
O primeiro bloco é sobre o relógio e a decisão. Tempo é cérebro. Mas o cronômetro começa do último momento visto normal. Não esqueça a glicemia capilar imediata, porque hipoglicemia simuladora. E hiperglicemia a gente trata, mas sem buscar aqueles alvos estrangulados de 80 a 130.
E sobre o NSS, o número baixo não te dá passe livre se o déficit for incapacitante para a vida da pessoa. Tratamento agressivo nele. Agora, se for leve e não incapacitante, pense em DAPT, mas não tromboliza de rotina.
Aí a gente entra na revolução farmacológica. Tenecteplase é o caminho, 0,25 mg por quilo em bolos, fácil, rápido, ótimo para quem vai transferir. E nunca, repito, nunca use a dose de 0,4.
E o pós-trombólise?
a armadilha da pressão, tolere a hipertensão permissiva, antes da medicação, menor que 185/110, depois manter menor que 180/105. Não tente normalizar para baixo de 140 de rotina.
E o teste de deglutição antes de qualquer coisa na boca. E claro, para quem precisa de trombectomia, SBAR no telefone com a regulação e transporte o mais rápido possível.
Exatamente, protocolo na ponta da língua.
O que me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente encerrar esse mergulho. Quando a gente lê essas diretrizes de 2026, fica claro o quanto tempo é carrasco. Mas já tem uma novidade ganhando tração lá fora, as unidades móveis de AVC.
As ambulâncias com tomógrafo dentro?
Essas mesmo. Ambulâncias gigantes com um tomógrafo portátil, laboratório point of care e conexão direta por vídeo com a neurologia. A equipe chega na calçada da casa do paciente, faz a tomografia ali na rua, descarta o sangramento, afasta a hipoglicemia e injeta bolos de TNK antes mesmo de ligar a sirene para ir para o hospital.
Caramba, isso é ficção científica virando realidade.
E pensa no potencial disso para cidades do interior num futuro não tão distante. Conectar essas tecnologias ao pré-hospitalar. É literalmente a emergência indo até o cérebro do paciente e não ele tendo que atravessar quilômetros de rodovia perdendo neurônios.
É o futuro batendo na porta. Mas olha, enquanto essas ambulâncias fantásticas não estacionam em cada esquina do Brasil, o que salva a vida hoje, agora, é o raciocínio clínico afiado de quem está ali, de plantão na sala vermelha.
Com certeza. O conhecimento é a melhor ferramenta.
E por falar nisso, entra o nosso aviso educacional obrigatório. Todo esse nosso debate de hoje tem caráter estritamente educacional, focado em trazer a literatura para vocês. As decisões que a equipe toma na sala vermelha dependem inegociavelmente da avaliação clínica individual de cada paciente, dos protocolos vigentes aí na sua instituição e daquela discussão essencial em tempo real com a regulação e a neurologia, tá bom?
É isso aí. Cada minuto que a gente economiza lá na triagem, no tomógrafo ou na preparação da medicação é um movimento de mão que a gente recupera, é uma memória que a gente salva, é a dignidade de um paciente sendo protegida. Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa análise profunda até o fim. Um ótimo plantão para quem está vestindo pijama cirúrgico agora. Até a próxima.